Boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras. Estamos no ar com mais uma edição do Boletim de Áudio dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp. Estamos aqui aí com mais uma edição. Eu aqui, Felipe Suna, diretor do sindicato. Estou aqui hoje para falar com o pessoal aqui sobre as eleições do sindicato, que vai acontecer agora no final de 2022. E aí eu trouxe, né, a chapa 1, né, que foi a única inscrita, para explicar aí, a chapa 1 da qual eu faço parte também, né, para explicar, né, para a categoria sobre a chapa, sobre o programa, sobre, enfim, sobre todas as questões aí inerentes. Estou aqui hoje com o Reinaldo, estou com a Patrícia Galvão, da Fefeleste, né, o Reinaldo da Educação, e com o Magno, que está agora aposentado, da ECA, mas agora tá aposentado aí, mas mesmo aposentado veio conversar com a gente aí. Bom, boa tarde aí para todos vocês aí. Então, começando, né, já passando a palavra, ô Reinaldo, primeiro, se você puder explicar para as pessoas que eventualmente não souber como funcionam as instâncias do sindicato, como que funciona a diretoria, né, o CDB, essas coisas, para o pessoal entender mais ou menos.
Bom, saudações aí para todo mundo, cumprimentar também o Magno, a Patrícia. Bom, a diretoria do sindicato vai ser que a gente vai renovar agora. Ela é uma diretoria colegiada e ela tem uma função, digamos, política, né, de discutir as diretrizes políticas para a categoria e executiva. Ou seja, é a diretoria que é responsável por executar aquilo que é decidido nos fóruns gerais, né, tanto no CDB quanto nas assembleias, congressos e etc. Então, a nossa diretoria ela é colegiada, o que significa dizer que ela não tem aqueles cargos que normalmente diretorias do sindicato por aí têm. Então, a gente não tem presidente, secretário-geral, essas coisas. Então, todos os diretores que são eleitos, eles têm, a princípio, o mesmo peso. E aí, obviamente, dentro da diretoria eleita, é dividido tarefas a partir daquilo que tem para ser feito. Então, acho que esse é um primeiro dado importante. A gente renova a nossa diretoria a cada 3 anos, então tem um processo de eleição de 3 em 3 anos, a forma da eleição é através da composição de chapas. Então se compõem chapas que podem ter de 18 até 36 membros, e as chapas inscritas apresentam o seu programa, aquilo que querem discutir para o futuro do sindicato, e aí concorrem nesse processo de eleição, que pelo nosso estatuto sempre acontece no mês de novembro do ano que vai ter essa renovação, que no caso agora a gente vai ter nesse ano de 2022. Nesse processo eleitoral, só se inscreveu uma chapa, né, que é a chapa sempre na luta, lutadores e piqueteiros, por um sindicato democrático, combativo e classista, eu não sei se é exatamente nessa ordem, mas a ordem dos fatores nesse caso não vai alterar o produto, que é a chapa aí que, inclusive, todos nós aqui fazemos parte, né, e vários outros companheiros e companheiras. Todos nós não, o Magno, na verdade, está aqui hoje na figura de apoiador e articulador também, que ele participou do processo de discussão de elaboração da chapa, né, mas a Patrícia, eu e o Suna somos aí membros dessa chapa. Então, a diretoria é isso. Além da diretoria, a gente tem outras instâncias do sindicato, tem o CDB, que é o Conselho de Base, de Diretor de Base, que aí é eleito por representação das unidades, então é uma eleição nominal, que vai acontecer logo depois da diretoria, no começo do ano que vem, normalmente em março ou abril, a gente tem um processo de renovação também desse conselho com representantes eleitos nas unidades. E tem também as assembleias, que aí são abertas para a participação de toda a categoria, e os congressos. Então, esse é o funcionamento, assim, geral do nosso sindicato, e nesse momento, então, a gente vai ter essa eleição da diretoria. Só queria enfatizar, depois a gente vai conversar um pouco mais aí com o Magno e com a Patrícia sobre o programa da chapa, sobre por que que a gente compôs essa chapa e por que que tem uma chapa única, portanto, nessa eleição. Mas que o fato de ter chapa única não isenta as pessoas, né? Não significa que as pessoas não devem votar. É muito importante que a gente tenha o maior número de votos possível, preferencialmente, é claro, eu estou aqui como membro da chapa, peço que vote na chapa inscrita, né? Mas mesmo que a pessoa não queira votar na chapa, votar lá nulo ou branco, sei lá, mas é importante legitimar esse processo e que todo mundo que é sócio do sindicato vote. Lembrando também que só votam os associados ao sindicato, mas quem não é sócio pode aproveitar, vai ter fichas de filiação aí nas urnas, aproveita e já se filia, não vai poder votar agora, mas já fica filiado ao sindicato. Acho que é isso.
Valeu, Reinaldo. Agora passar então para o Magno, porque a gente tem andado na categoria e muita gente meio dizendo para a gente, ah, para que votar se só tem uma chapa, né? Então acho que passar a bola aí para o Magno falar a importância, né, de votar no, nessa eleição, mesmo sendo chapa única, e também falar um pouquinho, né, dessa formação dessa chapa única, do porquê, né, Magno? Então, passando a bola para você aí.
Então, boa tarde aí, companheiros e companheiras. É, vou começar por isso que o Stuna falou aí, né? É muito importante, independente de você ter uma chapa, ou duas, ou três, que a chapa eleita tenha um número de eleitores grandes, representativos da categoria, porque isso fortalece o sindicato, inclusive perante o patrão, né? Bom, como já foi dito, eu não vou estar nessa chapa agora, como não tive em outras também, mas sempre tive junto, mesmo quando não estava na diretoria, e vou estar também junto com os companheiros ajudando nessa gestão, como em várias outras aí que eu não participei também da gestão. Eu não vou estar nessa, até porque normalmente eu também nunca gostei de ficar muito tempo na diretoria ou de voltar para a base. Nesse caso eu não vou fazer isso, porque eu estou aposentado, mas está na hora de deixar a gente nova entrar. Isso não quer dizer que vários dos companheiros mais antigos não estejam presentes, como o Tarnelli, a Solange, o Brandão, o Alexandre, para falar dos de cabelo branco aí da diretoria, né? Tem outros também. Mas, enfim, por que chapa única, né? Bom, claro, não teve uma oposição, poderia ter tido uma oposição de se inscrever, mas porque unificamos companheiros que não estavam unificados na última eleição, né? Tivemos uma disputa entre duas chapas que agora estão juntos, né? Entre companheiros de duas chapas que estamos juntos agora, uma turma do MRT, que está agora com a própria Patrícia aqui, os outros companheiros. Eu não vou falar de nome de todo mundo, porque tem nome pra caramba. Mas, enfim, nós estamos vivendo um momento que exige uma unificação dos setores, claro que não a unificação de alhos com bugalhos, mas unificação daqueles que têm o principal, né, nas suas propostas, igual ou parecido, né? Esses companheiros todos que compõem essa chapa são companheiros que já estiveram na direção ou que estiveram apoiando a direção, já provaram a sua combatividade, né? E nesse momento nós precisamos de gente muito disposta a enfrentar um momento difícil que todo mundo sabe que estamos vivendo, tanto a nível geral do país, né? Um bolsonarismo que foi derrotado nas urnas, mas por pouco, né? Não foi por muito, e que vai estar presente aí, inclusive um pessoal perigoso, armado e tal, né? Um governo que tem de tudo, tem inclusive gente de outros governos que já tiveram aí, tiraram o direito dos trabalhadores. Então, nós vamos ter um país dividido e com um momento muito difícil. Uma reitoria da USP que também ataca os trabalhadores, ataca nosso direito, ataca a saúde, ataca toda a nossa próprio salário, né? Com ajuste salarial, mesmo aqueles 20% que só saiu porque nós tínhamos uma greve já encaminhada e eles sabiam disso. Por isso que eles deram 20,6%, que já foi comido pela inflação, não atenderam o resto da pauta, mas aqueles 20% naquele momento desmobilizou uma greve que com certeza ia ocorrer. E os ataques são muitos, né? Está aí a desvinculação do Agarrac de Bauru, que é uma perda enorme, está sendo desvinculado da USP, né? Vem aí o HU, que eles também vão tentar desvincular, terceirizar tudo. A terceirização vai atingir muito a nossa categoria, a nossa universidade, e é um momento de unificação, muito de necessidade da gente estar unificado para enfrentar tudo isso. Né? Essas eleições vão se dar agora no dia 30 e 31 de novembro. A gente precisa que as pessoas votem, não vão entrar.
só confirmando aqui, é 29 e 30.
É, o Magno 29 e 30, 30
é isso.
Contou o ossinho da mão.
Foi bom eu errar, porque a gente ficava bem marcado aí, 29 e 30. Às vezes a gente errando acaba marcando mais. 29 e 30 as eleições, é muito importante, companheiro, vou repetir, que haja uma votação em peso. A maioria das pessoas, vocês conhecem, principalmente porque quem vota nessa eleição é sócio do sindicato, e geralmente os sócios do sindicato conhecem a luta e todas as vitórias que nós tivemos, claro, no meio de algumas poucas derrotas, mas vitórias importantíssimas, que colocou a nossa categoria numa situação menos pior do que a maioria dos trabalhadores desse país. Então, a gente espera que essa luta continue, como diz o nome da chapa, né? Que a gente continue sempre na luta, o nome da nossa chapa é sempre na luta, piqueteiros, lutadores, um sindicato combativo, classista. Eu também esqueci a ordem, mas a Patrícia vai lembrar no final. Mas, enfim, é isso. Que todo mundo participe da votação no dia 29 e 30 de novembro. E vamos para frente e vamos à luta, todo mundo.
Cada um falou a ordem que tem.
É porque é democrática, chapa. Exato. E sendo democrática, a ordem a gente que escolhe, né? Então agora é a hora da gente passar a tarefa mais brava aqui para Patrícia, que é falar um pouco do nosso programa, tentar sintetizar um pouco e falar de uma vez por todas a ordem certa no nome da chapa. Agora vai, né, Patrícia?
Agora vai.
Boa tarde aí, Patrícia.
Boa tarde, gente. Pegando aí o embalo do que o Magno e o Renato colocaram, um momento acho que é bastante importante, bastante particular, porque a nossa chapa, o início, né, da nossa gestão coincide com o início da gestão do Tarcísio, que não é segredo para ninguém, é um governador bolsonarista, apoiado pelo Bolsonaro, que colocou, inclusive, como secretário da Educação, o Renato Feder, que é um liberal que já chegou a defender privatização, cobrança de mensalidade, inclusive para o ensino fundamental e médio, né, coisas assim, que agora ele faz um meio termo, mas que na prática segue uma lógica privatista e que é diferente, né, do nosso reitor e desse reitor, mas que no essencial, que é manter uma universidade a serviço dos interesses do empresariado, eles partem do mesmo princípio, digamos assim, embora sejam diferentes. Nesse sentido, a gente colocou até como subtítulo da chapa, né, que todo mundo colocou na ordem que quis, mas um sindicato classista, combativo e democrático. Classista por quê? Porque o nosso programa ele é um programa que se reivindica classista. Né? Primeiro porque a gente entende que numa universidade como a USP, que é a maior e mais importante, melhor não, né? Não em termos de tamanho, mas é a mais importante universidade do país em termos de ranqueamento, etc. e tal, e que tem uma projeção muito grande, né? Para a gente defender as nossas condições de trabalho, é preciso que a gente entenda que essa defesa precisa partir também de uma defesa da universidade e da educação. E nesse sentido, né, defender o hospital universitário, o direito à saúde, defender o direito a classe trabalhadora ter seus filhos na universidade, então a permanência estudantil, ou seja, a gente não pode se limitar a uma luta apenas dentro da universidade corporativa nesse sentido, mas a gente precisa se ver como parte da luta do funcionalismo e da classe trabalhadora diante de um governo que está saindo agora, que é o Bolsonaro, que deixa ali os seus resquícios, né, uma série de ataques que, inclusive, atacam o funcionalismo e atacam o setor público destinado à população. Então, nesse sentido, o nosso programa, né, ele reforça a necessidade da independência de classe, que nada mais é do que a gente confiar nas nossas forças, né, os trabalhadores da USP, que carregam a nossa história, né, greves e manifestações que garantiram à universidade a autonomia universitária, que garantiram à universidade o status que ela tem hoje, que não é só graças aos pesquisadores, mas graças aos seus lutadores também, né? Independência de classe da reitoria, que se coloca como opositora do Tarcísio, mas que na prática tem um projeto privatista também, do qual a gente precisa combater, né, para defender uma universidade a serviço do povo pobre e dos trabalhadores, independente também do novo governo que vai subir aí, um governo de frente ampla, com Lula e com Alckmin, que obviamente é muito diferente do que seria um governo Bolsonaro, né, mas que a gente precisa saber que também está ligado ao empresariado, né? Não à toa conta com o apoio da Fiesp, da Febraban, enfim, e de vários outros setores amplos ali, das quais são, não estão nas mesmas prateleiras que os trabalhadores, porque defendem projetos que vão significar ataques, e que, no caso da universidade, significa também ataques profundos ao modo de trabalho da gente, avanço da terceirização, precarização dos postos de trabalho, enfim, uma série de ataques das quais os trabalhadores da USP precisam se colocar contra esse projeto. Então, é confiar nas suas forças e buscar se aliar com os trabalhadores que estão em luta de outras universidades, de outros setores, para buscar derrotar esses ataques. Então, parte do nosso programa é isso, reivindicar um classismo que significa a gente discutir a situação política, discutir a universidade, batalhar por uma universidade que esteja a serviço, cuja pesquisa esteja a serviço da população, cujo hospital universitário seja aberto para atender em torno. Enfim, uma universidade diferente do que é a reitoria. Depois, combativo, tanto no sentido da nossa própria história, né? O SINDUSP é famoso, todo mundo fala, o sindicato mais combativo, um dos sindicatos mais combativos, que inclusive nos anos do governo do PT, nos anos do governo Temer, e do Bolsonaro, foi um importante ponto de resistência ali para denunciar os ataques que estavam sendo feitos à educação, à saúde, à lei do teto dos gastos, né? E com seus métodos de luta, greves, né, a gente conseguiu conquistar melhores condições de trabalho dentro da universidade, mas também como ali a pedra no sapato de todos os governos que vieram, e não à toa na nossa história, e o Magno aqui tá aqui para garantir isso, né? A gente também, parte da nossa história, do nosso DNA, foi um dos sindicatos combativos que lutou contra a ditadura militar, e primeiro do funcionalismo que surge ali, pós-ditadura militar. Então, resgatar essa combatividade e democrática no sentido dos nossos métodos, né? As nossas assembleias abertas para todos que queiram falar e fazer propostas, fóruns da categoria como o CDB, que deve encerrar a sua gestão no começo do ano que vem, mas que significa buscar os ativistas da categoria em todas as unidades para que façam parte do sindicato, tenham decisões que são soberanas em relação à diretoria, e as assembleias em relação ao CDB, congressos, enfim, que discutem amplamente com a categoria o funcionamento do sindicato, ou seja, um sindicato que, sendo um instrumento de luta da classe trabalhadora, seja tomado pela classe trabalhadora, né? E a gente tem muito orgulho de fazer parte desse sindicato que carrega na sua história uma democracia operária, que nos momentos de luta, inclusive, a direção, ela deixa de existir para se diluir em comandos de greve e exercer ali a vontade dos trabalhadores diante dos rumos da luta, né? Então, são esses três pontos principais do nosso programa, que também vai falar a importância da defesa das creches, da luta por contratações no hospital universitário contra a lógica privatista e o desmonte do próprio hospital, a luta por rever a desvinculação do Agarrac, defender a escola de aplicação, as creches, a defesa das terceirizadas, lutando pela sua sem a necessidade de público, enfim, todo um programa ali cuja lógica, né, do por que defender as terceirizadas, por que lutar por crédito, por que lutar em defesa do hospital universitário, passa por esses três pontos, né, de reivindicar a combatividade, a independência de classe, e nesse sentido não dá para só falar o vento, né, somos combativos, né, a gente de fato, de forma independente dos governos, denunciando o papel que tem as burocracias sindicais e tentando ali organizar os trabalhadores para continuarem sendo essa pedra no sapato dos governos federais e estaduais.
Valeu, Patrícia. Ô, Reinaldo, agora também para o pessoal, né, como que está acontecendo a campanha, para quem quiser conhecer mais, para quem quiser ver as fotinhas nossas lá, que a gente tentou ficar bonito, uns não conseguiu muito, mas a maioria conseguiu ficar bonito, né? Então,
a beleza também está no olho de quem vê, né? Dizem aí. Enfim, mas só para fechar, então, a Patrícia e o Magno, principalmente, deram um apanhado geral do programa e do que balizou as discussões da chapa. Mas quem quiser ver o programa completo pode acessar a nossa página no Facebook, a página da chapa, né? Que enfim, chapa1.sintusp, Então, acho que se pesquisar assim, você acha lá no Facebook. E, de qualquer maneira, a gente também já... O material impresso vai sair amanhã e a gente já vai distribuir nas unidades. Então, tem a versão completa do programa, que é um pouco extensa, mas que tem mais detalhadamente esses pontos que a Patrícia aqui sintetizou. E tem uma versão resumida também desse programa e com os membros da chapa. Os membros da chapa até já está publicado também no site do sindicato, né? Porque com a chapa inscrita já tem os nomes que se inscreveram, que são parte da chapa, mas a gente também tem esses nomes com as fotinhos lá nesse material que a gente vai distribuir nas unidades impresso. E quem já quiser acessar, como eu disse, aí pode acessar a nossa página no Facebook, e o sindicato vai encaminhar pelo nosso mail de e-mails o programa da chapa também, como a gente já faz em algum tempo, né? Quando tem mais de uma chapa, manda de todas as chapas inscritas. Nesse caso, só tem uma chapa, vai encaminhar o da chapa inscrita também pelos meios oficiais do sindicato. É isso.
Bom, valeu aí, Reinaldo. Então, a gente fica finalizando aqui mais uma edição do boletim de áudio aqui do Sintusp. Agradecer aí ao Magno, à Patrícia, ao Reinaldo pelas informações aí da chapa, das eleições. Chamar todo mundo que vote, né? Reforçar, né, o chamado para votar 29 e 30, que é muito importante que isso aconteça, né? E quem quiser ouvir aí os outros boletins de áudio com os assuntos aí da categoria, tá lá no nosso site, que é sintusp.org.br, ou chega ou procura o CDBista das unidades, que em geral a gente manda também pelo WhatsApp, pelas redes, né? E é isso. Valeu, gente. Obrigado aí pelas falas aí.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.